E nós vamos falar sobre este assunto agora no programa com a doutora Cláudia França Cavalcante Valente, ela que é membro da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, a ASBAI. Doutora Cláudia, uma boa tarde para você, muito obrigado por atender aqui e estar falando conosco nesta segunda-feira.
Olá, Bruno, você me escuta bem?
Estou te ouvindo muito bem, você também consegue me ouvir?
Sim, escuto. Boa tarde a todos. É um prazer estar falando com os ouvintes da Rádio Marconi.
Muito obrigado. Prazer é nosso em recebê-la aqui para esclarecer um pouco, né, doutora, sobre essa variante, como falei, algo factual, algo atual, não é, e novo. Não é? Eu queria que você explicasse um pouco até o momento que se sabe aí sobre essa variante do coronavírus, a XBB1.5.
Sim, Bruno. Então, assim, nós estamos convivendo, né, com o coronavírus, né, desde dezembro de 2019 até hoje. E aí, o mais importante é a vigilância. Então, assim, além de hoje nós termos a vacinação, que é a arma que a gente tem, né, para se proteger contra a doença, contra as formas graves, a vigilância é constante, porque o vírus, com esse número de casos que ainda ocorre no mundo, né, as pessoas já estão falando com a pandemia como uma coisa do passado, mas a circulação do coronavírus, do SARS-CoV-2, ela ainda é presente no mundo todo, né? Então, essa vigilância da análise genética dos vírus que estão circulando, lembra que a gente teve a variante alfa, beta, gama, né, a delta. Aí começou a circular o Ômicron desde final do ano passado, esse ano todo. E agora, aí vieram as sublinhagens, né, da Ômicron, que é BA1, BA2. E aí agora a gente tem essa nova sublinhagem, que é essa XBB, que é resultado da mutação de duas, recombinação de duas sublinhagens BA2 da Ômicron. Então, o vírus é isso, ele está circulando muito e ele continua mudando. Então, a gente tem que manter a imunização em dia para estar protegido da melhor forma possível contra o coronavírus, que ele está aí ainda, Bruno, ele está circulando.
Sim. Essa variante, ela tem aí uma taxa de transmissão muito alta, né, doutora? Eu queria que você fizesse um comparativo
Sim.
aí com as outras variantes que você também citou. Ela é mais infecciosa ou perigosa do que essas outras variantes aí que você também falou?
Essa aqui no Brasil, ela foi detectada agora, provavelmente do segundo semestre, né? No mundo foi em agosto que ela foi detectada e é no Brasil em novembro, né? De 2000, agora 2022. Então, a gente não tem noção ainda do que vai representar isso em termos de saúde pública. Mas o que é fato? O vírus mudou. E essa variante, ela consegue se ligar mais àquela proteína, né, de ligação na superfície, né, das nossas células, para ele invadir o nosso corpo e produzir a doença. Então, assim, ela parece ter uma maior afinidade, né, e podendo produzir mais doença, mas por enquanto a gente ainda não consegue dar em termos de repercussão como vai ser isso em termos da saúde no Brasil e no mundo todo. Mas o fato é de que ela já vai fazendo isso, ele vai tentando achar maneiras de escapar e de continuar produzindo a doença, né? E aí a gente tem que se manter protegido, mas ela parece ser mais transmissível, sim. E aí a vigilância é que vai dizer isso daqui para frente, né?
Sim, sabe-se pouco, não é, doutora, em relação aí ao coronavírus de uma maneira geral e às outras variantes. Como você falou aí, ainda leva um tempo, não é, aí para a ciência, para as pessoas competentes da área de saúde terem mais conhecimento e ver como é que a variante se comporta, não é?
Isso, exatamente, Bruno. E essa análise, quando a gente fala dessa coisa complicada, variante, subvariante, imagina que a pessoa vai lá, faz um teste, né, de COVID, né, aquele swab nasal, e aí ele dá positivo ou negativo para um SARS-CoV, né, para o coronavírus, para o novo coronavírus. Mas daí a você saber qual é o tipo genético, isso já é um exame mais complexo que não é feito em todas as amostras, né? Então, isso já é um exame caro, é um custo alto para a saúde, né? Mas existe essa vigilância para a gente poder mesmo saber o que que está acontecendo de real. Mas é isso. Acho que é importante falar para as pessoas que você estava comentando, né? O verão, as pessoas estão de férias, então não pode relaxar. Se você estiver num ambiente com muita gente, o uso da máscara, assim, para as pessoas que estão adequadamente, né, imunizadas, que receberam as doses de vacina e os seus reforços, já existe, né, um relaxamento maior para essa questão do uso de máscara. Mas se estiver muito cheio e se a pessoa tiver algum comprometimento de saúde, a gente recomenda que o uso de máscara ainda seja mantido, viu, Bruno? Isso é importante ressaltar nos aviões, nos aeroportos, né? As pessoas devem se proteger.
Certo, é um hábito aí que deve ser mantido, né? Muita gente falou, né, no geral, durante a pandemia também, não é? Essa questão da máscara.
Isso.
E agora você também está reforçando algo que também, um hábito que, pelo menos por enquanto, né, doutor, deve ser mantido.
Sim. E principalmente assim, por exemplo, no ambiente de trabalho, a pessoa está com sintoma respiratório, que a gente chama de síndrome gripal, espirrando, tossindo. O ideal é que a pessoa use a máscara para não contaminar os colegas, as pessoas que estão ao lado. Você não sabe se aquela pessoa tem um problema de saúde, né? Então, o coronavírus.
Bom, agora é meio-dia e 31. Tivemos aqui a queda, um problema no nosso contato com a doutora Cláudia. Daqui a pouco a gente já vai refazer aqui o nosso contato. Infelizmente, algo que também faz parte, né? Tivemos aí uma queda na nossa ligação. A gente já vai refazer o contato logo mais aqui com a doutora Cláudia, falando sobre essa nova variante, a XBB 1.5, aqui em nossa programação, esclarecendo as dúvidas, não é? Algo novo aí que surgiu, não se sabe muito ainda. Restabelecido aqui o contato, você pode concluir aí com a sua fala, por gentileza?
Sim, eu estava só fazendo o comentário de que um número grande de brasileiros não completou o seu esquema vacinal. Então, antes de viajar, de curtir o seu verão, passe na unidade de saúde e atualize. Veja se você já fez todas as doses e os reforços que estão indicados, né, pelo Ministério da Saúde para a sua idade. A gente tem uma nota técnica, uma notícia maravilhosa para os pais, data de 30 de dezembro, uma nota técnica do Ministério da Saúde, privilegiando as crianças de 5 a 11 anos com uma dose de reforço para o coronavírus, né, com a dose da vacina Pfizer. Então, as crianças de 5 a 11 anos que receberam duas doses, ou de Coronavac ou de Pfizer, agora devem receber uma dose de reforço. Então, assim, isso está mudando constantemente, a liberação com maior acesso às vacinas. Então, assim, cheque, vá na unidade de saúde, leve o seu cartão e veja se está ok ou se você não se esqueceu. Principalmente adulto, né? Adulto e vacina é uma coisa que sempre esquece. Ah, eu acho que eu tomei, não tomei. Então, vá lá verificar se todas as doses que você podia receber, você já recebeu. Porque a gente sabe que para as novas variantes, você ter mais doses de reforço coloca você mais protegido.
Certo. Doutora, tem alguns lugares aí do mundo que tem tido esta infecção maior aí a respeito desta variante? Você poderia citar aí alguns lugares que já tem essa variante aí mais tempo?
Sim. Aqui nas Américas, né? Ela já está detectada nos Estados Unidos, no Chile, no Uruguai, na Argentina, até aí no sul, que o pessoal vai passear nos outros países, né? Então, essa variante já foi detectada. Então, a gente tinha, né, um predomínio de BA1, né? E agora já tem o predomínio já da XBB já. Então, ela já está se tornando a sublinhagem da Ômicron mais prevalente mesmo.
Certo. Tem algo em comum, é um fator comum dentre esses lugares, hein, doutora, que propiciou aí essa infecção, essa transmissão em maior número, o pessoal aí desses lugares aí que você estou não se vacinou devidamente? Tem algo em comum ou um aspecto geral, assim como era o coronavírus, realmente de poder aí realmente ter um contágio mundial?
Não, Bruno, isso é o que acontece, como eu lhe falei, assim, existem menos pessoas sendo internadas e casos graves no mundo todo, mas o vírus está circulando no mundo todo, então ele ainda circula, né? Existem, na época que começaram a surgir as primeiras variantes, né? Você se recorda da alfa, da beta, né? Da gama aqui no Brasil, né? Em Manaus. Mas agora essas variantes não, elas estão circulando, acontecem no mundo todo, porque era a Ômicron que estava circulando realmente no mundo todo, e aí as subvariantes dela também é de circulação encontrada em todos os países, né? Isso já não está havendo uma diferença em termos geográficos de uma subvariante ou outra.
Certo. Doutora, falando dessa variante, é algo que a princípio cientistas aí estão vendo que pode ser controlada? Há algum tipo de alerta feito por esses tipos de profissionais? Estão preocupados em relação a essa nova variante?
Não especificamente, né? Assim, a preocupação sempre é de que todos mantenham a vacinação adequada, porque não é hora de diminuir a proteção, né? Então, assim, não se pode achar que, ah, então eu não tomei minhas doses de reforço, tá ok, porque a pandemia está controlada. Isso não é uma verdade, né? E o alerta e o sistema de vigilância é constante para o número de casos, para uma maior transmissibilidade ou não das variantes, das subvariantes, e também a pesquisa de vacina que não para, né, para que se contemple as variantes e se mantenha uma proteção. Com certeza, novas vacinas surgirão, né, porque a pesquisa não para, e aí as doses de reforços provavelmente já serão com novas vacinas, né? Que devem, já tem vacina disponível, né? Já a bivalente, e aí isso é o futuro, mas é uma vigilância constante dos órgãos de saúde dos países, né? E o desenvolvimento pela parte dos cientistas de vacinas que sejam capazes de manter a proteção.
Certo, queria que você falasse, inclusive, também a respeito disso, da vacinação, muito importante, né, doutora? Como é que os órgãos aí estão atualmente? Como é que está essa questão da Covid? Ainda as doses estão sendo distribuídas de vacinação? Importante também que as pessoas estejam imunizadas, não é?
Exatamente. Então, assim, a campanha não parou, né? As unidades de saúde estão com as vacinas disponíveis, né? O Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunizações, está se organizando para que tenha acesso, né? As doses das crianças os pais não estavam encontrando com dificuldades para ter acesso às vacinas, mas o programa está se organizando para que todas cidades tenham vacina suficiente para completar o seu esquema vacinal, né? Então, foi essa a minha sugestão. A partir do momento que você, agora, início do ano, as crianças vão voltar à escola, você vai passear de férias, então, vá à unidade de saúde e confira. Será que a minha imunização contra a Covid-19 está adequada? Será que eu já tenho direito a mais um reforço? Então, as crianças, assim, a gente sabe que a cobertura nessa faixa etária de 5 anos não alcança nem 50%, né, das crianças brasileiras. Então, os pais não têm que ter receio, devem procurar a unidade de saúde para que as crianças sejam imunizadas.
Certo. Há algum sintoma diferente que já foi aí de conhecimento dos cientistas sobre essa nova variante? Algo diferente do que a gente já tinha visto aí com o corona e com as outras variantes, doutora?
Não, em termos de clínica, ainda não se tem essa notícia, Bruno. A questão da diferença provavelmente é de infectividade mesmo, né? De uma maior transmissibilidade, do vírus poder escapar aos nossos mecanismos de defesa. Mas em termos de sintomas clínicos, ainda não.
Certo. Doutora, a gente falou da questão da vacinação, da máscara, também importante essa questão, além disso, não é? Da higienização das mãos, não é? Aqueles costumes que a gente tem rotineiramente,
tudo, Bruno,
não é? Que foi também aí evidenciado durante a pandemia, né? Para as pessoas continuarem, não é? Com esses mesmos cuidados, não é, doutora?
Isso. E a gente, como profissional de saúde, a gente tem essa esperança de que as pessoas tenham aprendido, né? Isso não são hábitos que devem ser perdidos. Então, manter a higienização, chegou na sua casa, vai fazer uma refeição, chegou da rua, higieniza sua mão, água e sabão, né? Uma rotina que isso é para ser incorporado mesmo, né? E o uso da máscara, como eu falei, em locais, se você vai agora a mais festas, a shows que estão liberados, né? Então, talvez isso seja um hábito que a gente espera que as pessoas tenham incorporado. Quem tem alguma comorbidade, maior cuidado ainda. A imunização. Então, é a higienização de mãos, o uso da máscara e a vacinação adequada. Vamos começar o ano, né? Volta às escolas, com todo mundo com os cuidados de saúde mantidos.
Doutora Cláudia França Cavalcante Valente, participando conosco nesta segunda-feira, membro da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, falando um pouco aí dessa nova variante do coronavírus, a XBB 1.5. Doutora, quero agradecer a sua participação aqui conosco no Ponto de Encontro, falando aí sobre essa nova variante. Como você falou, importante também essa conscientização aí dos nossos ouvintes, né, pessoal que está nos acompanhando, a continuar aí com esses cuidados aí durante a pandemia, como a gente falou agora no final, para continuarem, né, doutora? Realmente muito importante para a conscientização também, informação aqui dos nossos ouvintes. Queremos agradecer a sua participação.
Ah, eu que agradeço, Bruno. Espero ter ajudado. E um feliz 2023 a vocês. Sucesso e continue informando sobre saúde, viu? Parabéns.
Muito obrigado, doutora Cláudia França Cavalcante Valente. Com certeza, foi de grande valia e conscientização aqui também para os nossos ouvintes, além da informação, claro, é sempre importante o bate-papo aqui sobre saúde no nosso programa. Meio-dia e 43, vamos a um breve intervalo, daqui a pouco mais do Ponto de Encontro, a você ligado conosco nesta segunda-feira.
Ponto de Encontro, o programa que cuida de você. Toda semana, dicas de saúde.